Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Meia hora depois, quando João Romão se viu menos ocupado, foi ter com o sujeito que o procurava e ressentou-se defronte dele, caindo de fadiga, mas é sem sequer... nem se lhe traíra a fisionomia o menor sintoma de cansaço. Você vem da parte do Machucas? Perguntou-lhe. Ele falou-me de um homem que sabe calçar pedra, lascar fogo e fazer lajedo. Sou eu. Estava empregado em outra pedreira. Não estou. São Diogo, mas desgostei-me dela e quero passar adiante.
Você tenta lhe dar um lá.
Meto és.
Oh, isso é um disparate. Não trabalho por menos. Eu, o maior ordenado que faço, de 50. 50 ganha um macaqueiro? Tenho ainda muitos trabalhadores de lajedo por esse preço. Duvido que prestem. Aposto a mão direita em como o senhor não encora por 50 mil réis quem dirige a broca, pese a pólvora e lasque fogo, sem lhe estragar a pedra e sem fazer desastres.
Sim, mas 70 mil réis é um ordenado impossível.
Nesse caso vou como vim. Fica o dito por não dito. 70 mil réis é muito dinheiro. Cá por mim, entendo que vale a pena pagar mais um pouco a um trabalhador bom do que estar a sofrer desastres, como que sofreu sua pedreira a semana passada. Não falando na vida do pobre Cristo que ficou debaixo da pedra. Ah! O Machucas falou-lhe no desastre. Contou-mos em senhor, e o desastre não aconteceria se o homem soubesse fazer o serviço.
Mas 70 mil réis é impossível.
Pouco. Por menos não me serve. Buscamos de gastar palavras. Você conhece a pedreira?
Nunca vi de perto, mas quis me parecer que é boa.
De longe cheirou-me a granito.
Espere um instante.
João Romão, um pulo à venda, deu um togo uma ordens, enterrou um chapéu na cabeça e vou a ter com o outro. Gritou-lhe da porta do frege, que a pouco e pouco se esvaziara de todo. O cavouqueiro pagou 12 vinténs pelo seu almoço e acompanhou-o em silêncio. Atravessaram o cortiço. A labutação continuava. As lavadeiras tinham já e tinham voltado de novo para o trabalho. Agora estavam todas de chapéu de palha, apesar das toldas que se armaram. Um calor de cáustico mordia-lhes os toutiços em brasa e cintilantes de suor. Um estado febril apoderava-se delas nele rescaldo, aquela digestão feia alsormentava-lhes o sangue. A machona altercava com uma preta que fora reclamar um par de meias e destrocar uma camisa. A Augusta, muito mole sobre a sua tábua de lavar, parecia derreter-se como sebo. A Leocádia alargava de vez em quando a roupa e o sabão para coçar as comichões de quadril e das virilhas. Assanhadas pelo mormaço, a bruxa monogava, resmungando numa insistência de idiota, ao lado da marciana que, com seu tipo de mulata velha, um cachimbo ao canto da boca, cantava toadas monótonas do sertão. Mas meando, Maricas tamarimbando. Na passagem do riacho, Maricas tamarimbando. A flor alegre, perfeitamente bem com o rigor do sol, a rebolar sem fadigas, assoviava os chorados e lundos que se tocavam na estalagem, e junto dela, a melancólica senhora Dona Isabel suspirava, esfregando a sua roupa dentro da tina. Automaticamente, como um condenado a trabalhar no presídio, ao passo que o albino, saracoteando seus quadris pobres de homem linfático, batia na tábua um par de calças, no ritmo cadenciado e miúdo de um cozinheiro a bater bifes. O corpo tremeu-lhe todo, e ele, de vez em quando, suspendia o lenço do pescoço para enxugar a fronte, e então um gemido suspirado subia-lhe aos lábios. Da casinha número 8 vinha um falsete agudo, mas afinado. Era das dores que principiava o seu serviço. Não sabia engomar sem cantar. No número 7, Nenem cantarolava em tom muito mais baixo. E de um dos quartos do fundo da estalagem sai espaço a espaço uma nota áspera e trombone. O vendeiro, ao passar por detrás de Florinda, que no momento apanhava a roupa do chão, ferrou-lhe uma palmada na parte do corpo então mais em evidência.
Não bula, hein?
Gritou ela rápido, erguendo-se tesa. E dando com João Romão.
Eu logo vi. Leva implicando que com a gente depois o vai se comprar na venda, safado rouba no peso.
Diabo do galego, eu não te quero, sabe? O vendeiro soltou-lhe nova palmada com mais força e fugiu, porque ela se armara com um regador cheio de água.
Vem pra cá, se escapar. Diabo da peste.
João Romão já havia afastado com o cavouqueiro. O senhor tem aqui muita gente. Observou-lhe este.
Oh, fez o outro sacudindo os ombros e disse depois com empáfia. Houver mais 100 quartos que estariam cheios. Mas é tudo gente séria. Não há chinfrins nesta estalagem. Se aparece, uma rua eu chego, e tudo acaba logo. Nunca nos entrou cá a polícia. Nem nunca deixaremos entrar. E olhe que se divertem bem com as suas violas. Tudo gente muito boa. Tinham chegado ao fim do pátio do cortiço, depois de transporem uma porta que se fechava com um peso amarrado a uma corda. Acharam-se no capinzal que havia antes da pedreira. Vamos por aqui mesmo que é mais perto, aconselhou o vendeiro. E os dois, em vez de procurarem a estrada, atravessaram o capim quente trescalante. O sol estava pino, tudo reverberava a luz irreconciliável de dezembro, num dia sem nuvens. A pedreira, em que ela batia de chapa em cima, cegava a olhada de frente. Era preciso martirizar a vista para descobrir as nuances da pedra, nada mais que uma grande mancha branca e luminosa, terminando pela parte no chão cocoberto de cascalho miúdo, e que ao longe produzia o efeito de um betume cinzento, e pela parte de cima na espessura compacta do arvoredo, onde se não distinguiam outros tons mais do que nódoas negras, bem negras, sobre o verde escuro. À proporção que os dois se aproximavam da imponente pedreira, o terreno ia se tornando mais e mais cascalhudo, os sapatos enfarinhavam-se de uma poeira clara. Mais adiante, por aqui e por ali, havia muitas carroças, algumas em movimento, puxadas a burro e cheias de calhaus partidos, outras já prontas para seguir, à espera do animal, e outras, enfim, com os braços para o ar, como se acabassem de ser despejadas naquele instante. Homens labutavam. À esquerda pusma de um vestígio de rio, que parecia ter sido bebido de um trago por aquele sol sedento, havia uma ponte de tábua, onde três pequenos, quase nus, conversavam assentados, sem fazer sombra, iluminados a prumo pelo sol do meio-dia. Para adiante, na mesma direção, corria um vasto telheiro, velho e sujo, ranjado sobre colunas de pedra tosca. Aimundugueses trabalhavam de canteiro, ao barulho metálico do picão que feria o granito. Logo em seguida, surgia uma oficina de ferreiro, toda atravancada de destroços e objetos quebrados, entre os quais avultavam rodas de carro, em volta da bigorna dois homens, de corpo nu, banhados de suor e alumiados de vermelho como dois diabos. Martelavam cadenciosamente sobre um pedaço de ferro em brasa, e ali mesmo, pesmo, perto deles, a forja escancarava uma goela infernal, de onde saíam pequenas línguas de fogo, irrequietas e gulosas. João Rom parou à entrada da oficina e gritou para um dos ferreiros. O Bruno, não se esqueça do varal da lanterna do portão. Os dois homens suspenderam por um instante o trabalho. Já lá fui ver, respondeu o Bruno. Não vale a pena consertá-lo. Está todo comido de ferragem. Faça-lhe um novo, que é melhor. Pois veja lá isso, que a lanterna está a cair. E o vendeiro seguiu adiante com o outro, enquanto atrás recomeçava o martelar sobre a bigorna. Em seguida viciou uma miserável estrebaria, cheia de capim seco e excremento de bestas, com lugar para meia dúzia de animais. Estava deserta, mas, no vivo fartum exalado de lá, sentia-se que fora habitada ainda aquela noite. Havia depois um depósito de madeiras, servindo ao mesmo tempo de oficina de carpinteiro, tendo à porta troncos de árvore, alguns já serrados, muitas tábuas empilhadas, restos de cavernas e mastros de navio. Daí a pedreira restavam apenas uns 50 passos e o chão era já todo coberto por uma farinha de pedra moída que sujava como a cal. Aquele, por toda parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folhas de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando, de outro a quebravam a picareta, de outro afeiçoavam lajedos à ponta de picão. Mais adiante faziam paralelepípedos a escopo e macete. E todo aquele retinho de ferramentas, e o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoada ao longe, que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada, tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e de ódio. Aqueles homens gotejantes de suor, bebados de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que abrissem as entranhas de granito. O membrudo cavoqueiro havia chegado à fralda do orlhoso monstro de pedra. Tinha o cara a cara, mediu de alto a baixo, arrogante, num desafio surdo. A pedreira nos mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais imponente. Descomposta, com o escalavrado flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassombrada, afrontando o céu, muito íngreme, lisa e cheia de cordas glicadante lis que mesquinhoriam pesbela ciclópica nudez com o efeito de tez de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando, sob um precipício, miseráveis tábuas que, vistas ascá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de picareta contra o gigante. O cavouqueiro meneou a cabeça com ar de lástima. O seu gesto desaprovava todo aquele serviço. Veja lá, disse ele, apontando para certo ponto da rocha. Olhe para aquilo. Sua gente tem ido às cegas no trabalho dessa pedreira. Deviam atacá-la justamente por aquele outro lado, a para não contrariar os veios da pedra. Tapar que é toda granito é a melhor. Pois ó o que eles têm tirado de lá. Umas lascas, uns calhaus que não servem para nada. É uma dor de coração estragar assim uma peça tão boa. Agora o que hão de fazer dessa cacascalhada que a está senão macacos? E brada aos céus, creia. Ter pedra desta ordem para empregá-la em macacos. O vendeiro escutava em silêncio, apertando os beiços, aborrecido com a ideia daquele prejuízo. Uma porcaria de serviço, continuou outro. Ali onde está aquele homem é que deviam ter feito a broca, porque a explosão punha a baia abaixo toda esta aba que é separada por um veio. Mas quem tem aí o senhor capaz de fazer isso? Ninguém, porque é preciso um empregado que saiba o que faz, que se a pólvora não for muito bem medida, nem só não se abre o veio, como ainda sucede ao trabalhador o mesmo que sucedeu ao outro. É preciso conhecer muito bem o trabalho para se poder tirar partido vantajoso desta pedreira. Boa ela, mas não nas mãos em que está. É muito perigosa nas explosões, é muito em pé. Quem lhe lascar fogo não pode fugir senão para cima pela corda, e se o sujeito não for fino leva o demo. Sou eu quem vim. E depois de uma pausa, voltou, tomando na sua mão, grossa como o próprio cascalho, um paralelepípedo do que estava no chão. Que digo eu? Cá está. Macacos de granito. Isto até é uma coisa que estes burros deviam esconder por vergonha. Acompanhando a pedreira pelo lado direito e seguindo-a na volta que ela dava depois, formando um ângulo obtuso, é que se via quanto era grande. Suava-se bem antes de chegar ao seu limite com a mata. Que mina de dinheiro! Dizia o homem zarrão, parando entusiasmado defronte do novo pano de roxa viva que se desdobrava na presença dele. Toda esta parte que se segue agora, declarou João Romão, ainda não é minha. E continuaram a andar para diante. Deste lado multiplicavam-se as barraquinhas. Os macaqueiros trabalhavam à sombra delas, indiferentes àqueles dois. Viam-se panelas ao fogo, sobre quatro pedras, ao ar livre, e quapazitos tratando do jantar dos pais. De mulher nem sinal. De vez em quando, na penumbra de um ensombro de lona, dava-se com um grupo de homens, comendo de cócoras defronte uns dos outros, uma sardinha na mão esquerda, um pão na direita, ao lado de uma garrafa de água. Sempre o mesmo serviço mal feito e mal dirigido, resmungou o cavouqueiro. Entretanto, a mesma atividade parecia reinar por toda a parte. Mas lá no fim, debaixo dos bambos que marcavam o limite da pedreira, alguns trabalhadores dormimiam à sombra, de papo para a abada espetando para o alto, o pescoço entumecido de urtuvês grossas como enxárcias de navio, a boca aberta, a respiração forte e tranquila de animal sadio, num feliz e pletórico resfolgar de besta cansada. Que relamento! Resmungou de novo o cavouqueiro. Tudo isto está a reclamar um homem teso pé sério para o serviço. Eu nada tenho que ver com este lado, observou Romão. Mas lá da sua banda hão de fazer o mesmo. Abusam, porque nem de olhar pelo negócio lá fora. Comigo aqui é que eles não fariam cera. Juro eu. Entendo que empregado deve ser bem pago, ter para sua comida farta o seu gole de vinho, mas que deve fazer serviço que se veja ou, então rua, rua que não falta por aí quem queira ganhar dinheiro. Autorize-me a olhar por eles e verá. O diabo é que você quer 70 mil réis, suspirou João Romão. Ah, nem menos um real. Mas comigo aqui há de ver o que lhe faço entrar para a algibeira. Temos cá muita gente que não precisa estar. Para que tanto maqueiro, por exemplo? Aquilo é serviço para descanso, é serviço de criança. Em vez de todas aquelas lesmas. Pagas talvez a 30 mil réis. É justamente quanto lhes dou. Melhor seria tomar dois bons trabalhadores de 50, que fazem o dobro do que fazem aqueles monos e podem servir para outras coisas. Parece que nunca trabalharam. Olhe, é já a terceira vez que ele que ali está deixa cair o escopro. Com efeito, João Romão ficou calado a cismar enquanto voltavam. Vinham ambos pensativos. E você, se eu o tomar, disse depois o vendeiro, muda-se cá para a estalagem. Naturalmente, não hei de ficar lá na cidade nova, tendo serviço aqui, e a comida forneço a eu. Isso é que a mulher é quem a faz, mas as compras saem-lhe da venda. Pois está fechado o negócio? Deberou João Romão, convencido de que não podia, por economia, dispensar um homem daqueles. E pensou lá de si para si. Os meus 70 mil réis voltar-me-ão à gaveta. Tudo me fica em casa. Então estamos entendidos. Estamos rendidos. Posso amanhã fazer a mudança. Hoje mesmo, se quiser, tem um cômodo que lhe há de calhar. É o número 35. Vou mostrar-lhe. E aligeirando o passo, penetraram na estrada do Capinzal com direção ao fundo do cortiço.
Ah, é verdade. Como você se chama?
Jônio, para o servir.
Servir a Deus.
Sua mulher lava?
É lavadeira, sim, senhor.
Bem, precisamos ver-lhe uma tina. E o vendeiro empurrou a porta do fundo da estalagem, de onde escapou, como de uma panela fervendo que se destapa, uma baforada quente, vozeria tresandante à fermentação de suores e roupa ensaboada secando ao sol.